Olá, minha saudação a todos. Hoje é segunda-feira, dia 11 de abril de 2022. Meu comentário é: dólar barato é bom ou é ruim? Quando o preço do dólar sobe, as pessoas dizem: o dólar está caro, já não dá mais para viajar para o exterior. Ou então algum adversário do governo diz: o governo vai mal, veja que absurdo o preço do dólar. Recentemente, a cotação do dólar passou de R$ 5,70. E parecia que ia bater os R$ 6 logo logo. Muitos analistas diziam que a taxa de câmbio iria continuar subindo. A redução no preço de qualquer produto é sempre vista como algo bom. E o aumento de preço, portanto, inflação, é sempre visto como algo ruim, especialmente para as pessoas, pois a inflação corrói o poder de compra dos salários e empobrece a todo mundo. Em uma economia próspera e com bons fundamentos macroeconômicos, espera-se que a inflação seja baixa e estável, sem criar maiores obstáculos ao crescimento. No caso específico das variações do preço do dólar, quando esse preço sobe, as receitas em reais das empresas exportadoras também sobem, pois, mesmo que se mantenham os preços internacionais em dólar, os exportadores trocam dólares por reais e, mesmo exportando as mesmas quantidades, eles têm receitas em reais aumentadas. Para os importadores, quando o preço do dólar sobe, eles têm aumento de preços pagos em reais, pois eles precisam comprar dólares com os reais que possuem para pagar as importações. Um bom exemplo que sempre dou é o caso do trigo. Em torno de metade do trigo que o Brasil consome vem de importações. Quando o preço do dólar aumenta, as importações ficam mais caras em reais. E a tendência é que os produtos feitos com trigo, por exemplo, pão, macarrão, bolachas, sofrem elevação de preços. Em resumo, aumento do preço do dólar, ou taxa de câmbio, como também é chamada, é bom para os exportadores, mas é ruim para os importadores. E dólar mais caro tende a pressionar a inflação para cima. Por sua vez, o dólar mais barato é o inverso, ou seja, é ruim para os exportadores e é bom para quem faz importações. Além disso, um dólar mais baixo ajuda no combate à inflação, porque em reais os produtos importados ficam mais baratos. No início do segundo trimestre de 2022, houve um movimento baixista. A cotação do dólar caiu e chegou a R$ 4,70. E aí muitos exportadores gritaram, pois o dólar havia chegado a R$ 5,70 e agora a R$ 4,70 iria causar prejuízos às empresas exportadoras, assim diziam seus dirigentes. E eles afirmavam também que as vendas ao exterior cairiam e, portanto, teriam que reduzir a produção e demitir empregados. A forma que uma empresa e um país têm para enfrentar taxas de câmbio baixas é aumentando a produtividade, que é fazer mais produtos com os mesmos custos financeiros. Ou seja, as empresas têm que ser mais eficientes, fazer mais com menos. A taxa de câmbio elevada é usada em países de economia fraca para compensar a baixa produtividade das empresas exportadoras, ou seja, compensar a ineficiência, pois elas só conseguem sobreviver exportando com o dólar caro. O Brasil já viveu momentos em que taxas de câmbio reduzidas provocaram prejuízos pesados para certos setores exportadores e resultaram em fechamento de empresas e perda de empregos. Quando a taxa de câmbio era controlada no Brasil pelo Banco Central, a manutenção do dólar a preços baixos gerava severas críticas ao governo, como aconteceu no início do ano de 1999, no governo Fernando Henrique Cardoso, quando o Banco Central mantinha a taxa de câmbio em R$ 1,20, sob duras críticas do setor exportador, até o ponto em que o problema saiu do controle e o Banco Central acabou liberando a flutuação cambial, que é o preço do dólar variando dia a dia, segundo leis de mercado. O resultado foi a explosão na taxa de câmbio, com o dólar chegando a R$ 2,10 rapidamente e mais adiante se estabilizando em torno de R$ 1,60. Enfim, repetindo, se o preço do dólar, que é a moeda padrão do comércio internacional, cai muito, As empresas exportadoras têm prejuízo e aí elas reduzem a produção e demitem empregados, o que é ruim num país que já tem taxa de desemprego bastante alta. Este e outros comentários meus estão em formato de vídeo em meu canal no YouTube, que está em meu próprio nome. É isso. José Pio Martins, para a Rádio CBN.